que podemos confiar nele em todas as nossas situações da vida e que podemos olhar para ele também nesta manhã. E ele diz no Evangelho de João, no capítulo 10, lá o nosso Senhor, ele mesmo fala e ele diz: em verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobre por outra parte, é um ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas em modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Essa é a questão, amados. As suas ovelhas ouvem a sua voz. Elas conhecem sua voz. E eu creio que nós pertencemos às suas ovelhas e nós conhecemos sua voz. Sua voz é a sua palavra em nossos dias, como foi naqueles dias. Ele falou com eles, e aqueles que o seguiam sabiam quem estava falando com eles e a quem deveriam seguir. E eles foram atrás dele e o seguiram. E então, adiante ele diz, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que palavra de conforto, que promessa. As ovelhas devem ter abundância e vida. Não os pastores corretos, não são aqueles que envergonham as ovelhas, que as dispersam uma da outra, mas o bom pastor, esse deu a sua vida pelas ovelhas. Amados irmãos e irmãs, quem nos nossos dias dá a sua vida pelas ovelhas, ele é um verdadeiro, um genuíno pastor de ovelhas. Assim nós podemos dizer. Ele diz adiante aqui: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece a mim. Também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento ou esse poder recebi de meu Pai. Até aqui, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, nós queremos concordar com o compositor e cantar e dizer com ele repetidas vezes: eu confio em Jesus dia a dia, seja como for a tempestade. Sim, e confiamos nele não apenas por alguns dias, não apenas por algumas horas, mas eu penso que podemos dizer com uma boa consciência, nós queremos confiar nele do início ao fim, até passarmos do crer para o ver. E o que quer que venha, como quer que seja na vida, os dias não são todos iguais, já do ponto de vista exterior. Às vezes há sol, outras vezes há chuva e tempestade, e depois há neve, e isso e aquilo que aparece. E a mesma coisa também na vida, em todas as nossas vidas. Vem diferentes coisas. Mas, amados, depois de tudo isso, o sol brilha novamente. O sol da graça volta a brilhar para nós, amados, depois de tudo que vier. E assim somos tão alegres e gratos por podermos confiar em nosso Senhor todas as vezes de novo. Ele é, afinal, o bom pastor. Ele deu sua vida por nós. E às vezes pode parecer como se estivéssemos abandonados, mas, amados, Ele não nos deixa. Me veio agora justamente o pensamento, naqueles dias quando Ele estava aqui na terra, e quando Lázaro havia morrido, e parecia como se Ele não soubesse. Maria e Marta podem talvez ter pensado, por que Ele não está aqui agora? Agora, quando é necessário, Ele não está aí. Por que Ele não vem? Por que estamos, talvez, desamparadas? Por que tem que vir assim agora? Ele sabe de tudo. Por que Ele não está agora na hora certa aqui? Amados, nós não temos que nos preocupar. Ele virá na hora certa e encontrará os seus maravilhosamente. Ele estará ao seu lado na hora certa e no momento certo. Pareça, às vezes, até como se estivéssemos abandonados. Mas, amados, Ele nunca nos deixa sós, assim diz a Bíblia. Assim dizem as Escrituras. Todo aquele que põe sua esperança nele não será envergonhado, amados. Louvor e gratidão seja ao nosso Deus. Também queremos hoje, nesta manhã, trazer-lhe a honra, o louvor e a adoração. Ele mesmo diz aqui, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele fez isso, amados, ou Ele não fez? Nós podemos dizer que Ele não fez palavras vazias, mas de fato, Ele deu a sua vida por nós e nos redimiu e libertou por meio de seu precioso e santo sangue que Ele derramou na cruz do Gólgota. E por isso, somos tão alegres e gratos. E aqui está: as suas ovelhas ouvem a sua voz e elas o seguem. Eu gostaria de enfatizar isso de forma especial para os nossos dias, amados. Suas ovelhas que ouviram sua palavra não ouvirão outra voz. Ou quando a ouvirem, saberão que não é a voz que vem de Deus. Reconhecerão o que vem de Deus e seguirão a voz do Senhor. Não a voz de um homem, não a nossa voz, mas a voz da sua palavra, amados. E por isso somos tão alegres e gratos. A palavra de nosso Senhor não pode ficar sem efeito, amados, mas o que Ele disse, isso permanece. E de fato, todos que colocaram sua esperança nele não serão envergonhados também nos nossos dias. mas Ele cuida de nós. É Ele que cuida de todos nós. E eles ouvirão e o seguirão. Não como está escrito aqui, o bom pastor dá vida pelas ovelhas, o mercenário que não é pastor e ao qual não pertencem as ovelhas, ele vê o lobo se aproximar, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e as dispersa. Ele é apenas um mercenário e não tem interesse nas ovelhas. Isso nós vemos, de fato, em nossos dias, que de fato é assim. Mas o Senhor, Ele permanece com os seus, e os seus permanecem unidos com Ele. Por isso somos tão gratos e alegres, e pedimos a Ele que Ele também nos encontre nessa manhã, que Ele também nessa manhã fale adiante conosco, que Ele continue nessa manhã a nos instruir por meio de Sua Palavra. Nós cantamos aqui, eu confio em Jesus no tempo, confio nele até a eternidade. Esse é o nosso alvo, amados. Tomamos isso para nós mesmos, como esse compositor expressa aqui? Eu creio que sim, amados. Caso contrário, não nos reuniríamos aqui hora após hora para sermos ensinados e fortalecidos novamente por Ele. E o compositor diz, quando a tribulação chega, eu confio somente em Jesus. Não apenas nos dias bons, não apenas quando tudo estiver bem conosco e vamos passando bem, mas também nos dias sombrios, quando a escuridão chegar, vamos confiar nele e nos apoiar, edificar nele. Ele nos conduzirá ao alvo. Louvado e glorificado seja o nome de nosso Senhor. Amados, antes de continuarmos a ouvir a palavra de Deus, vamos nos levantar para oração conjunta. Fiel Senhor, nós te agradecemos do fundo de nossos corações, também nesta hora da manhã, por estarmos novamente aqui, reunidos aqui, por podermos invocar o teu santo nome, por podermos ler a tua palavra, que não depositamos nossa esperança em pessoas, mas somente em Ti, unicamente em Ti, pois Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso refúgio, Senhor. E nós sabemos que Tuas promessas permanecem, elas nunca vacilarão eternamente. E se Tu prometeste estar conosco todos os dias de nossas vidas, até o fim, Senhor, então cremos nisso de todo o coração. Assim pedimos a Ti que também nessa manhã fale de uma forma especial conosco. E nós sabemos, Senhor, que quando Tu dizes que o céu e a terra arderão, que as colinas e as montanhas desaparecerão, Senhor, assim nós cremos nisso como Teu povo e sabemos que a hora está chegando, o momento está chegando, quando cada uma de Tuas palavras se cumprirá. Ó Senhor, nós Te adoramos nesta manhã, nós louvamos a Tua graça e a Tua fidelidade. A Tua palavra de Deus infalível é espírito e vida, é confiável, Senhor. Palavra de homem é apenas frágil, perece, Senhor, mas a Tua palavra permanece conosco em toda a eternidade. Louvor, honra e glória sejam dados ao Teu glorioso e maravilhoso nome de Jesus. Eu Te peço que nos abençoe a todos nessa manhã e também aqueles que não podem estar aqui. Abençoe nossos parentes, os nossos entes queridos, Senhor. Que o Teu Espírito, que o Teu poder e a Tua glória sejam concedidos a todos, Senhor, antes que seja tarde demais. Salve hoje, Senhor, o que se deixa salvar. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém. Se cantamos juntamente de coração e de fato pensamos assim, então Deus certamente nos ajudará. Ele conhece o profundo anseio de nosso coração de servi-lo, de estar à sua disposição, de fazer a sua vontade até onde pudermos com a sua força. Nós, que acabamos de voltar de Israel, ainda estamos sob a forte impressão daquilo que vimos, ouvimos e vivenciamos, e sabemos que o tempo está próximo no qual Deus se revelará a todo o país, a todo o povo. O profeta Isaías pergunta no capítulo 66, quem já ouviu falar de uma nação que nasceu em um único dia? Sião entrou em trabalho de parto e, ao mesmo tempo, deu à luz seus filhos ao mesmo tempo. Com Deus, já está tudo determinado. Nós sabemos disso e, por um lado, vemos como tudo se cumpre passo a passo. E cada vez tem mais a me dizer, porque exteriormente podemos ver todos os lugares. Lá está o Jordão, aqui está o Mar Vermelho, aqui está o Monte Sião, lá está o Monte das Oliveiras, aqui está o Vale de Hinom. Basicamente, onde vamos, onde estamos? Aqui o Jardim do Getsemane, ali o túmulo do jardim, ou o túmulo onde o Senhor jazeu. Todos os lugares onde vamos, onde olhamos, em todos os lugares, nos vêm passagens da Bíblia, eventos das coisas que Deus fez, tudo se torna vivo. Mas em meio a tudo isso, surge um profundo anseio: Senhor, caminhe por nossas ruas, revela a Ti mesmo hoje. Pode se tornar tal aflição quando nos lembramos do que o Senhor fez. E nós cremos que Ele ressuscitou, que Ele venceu tudo, que Ele vive e hoje é o mesmo. Então, em nós surge um tal desejo: Senhor, volte para nós como Tu fizestes no passado e coloque sobre nós a mão perfurada. Revela-te como Tu fizeste nos tempos antigos, pois tudo muda, tudo fica diferente, mas o Senhor permanece o mesmo e Seus anos não têm fim. Assim está no Salmo 102. Nosso Deus é um Deus fiel. Em Israel, nós sentimos isso mais do que em qualquer outro país. Quando as pessoas amam o Senhor, percebemos que é mais íntimo, mais sincero e mais profundo. Se não o fizerem, então isso nos dói ainda mais, porque nós, como pessoas das nações, temos a impressão de que o Seu povo, a quem Ele tanto amou, por quem Ele sacrificou totalmente 7 nações, está na terra de Canaã, para se estabelecer. Se eles não amam e não reconhecem, então isso nos dói, nos machuca ainda mais. E, no entanto, podemos ordenar isso biblicamente, que primeiro o número completo dos gentios tem que entrar na congregação, e então Israel será salva em sua totalidade. tudo foi maravilhosamente ordenado por Deus. Ele nunca fará algo que seja contrário à sua palavra. Sempre tudo o que Deus faz estará de acordo com a sua palavra, com os profetas e apóstolos. Tudo ocorrerá sem a menor contradição. Como dito, foi um tempo maravilhoso. Eu ontem à noite relatei certos detalhes, portanto, não quero me repetir, mas ficamos realmente gratos a Deus pelos dias que pudemos passar juntos e com os nossos amigos lá. As pessoas sentem se estamos falando simplesmente de memória ou de dentro para fora. E eles sabem quando dizemos se amamos, nós amamos vocês, se isso é verdade ou não. Bem-aventurado é a pessoa que não precisa ir a juízo consigo mesmo, porque suas palavras e ações não combinam. Que possa ser assim, que nós deixemos passar por nossos lábios apenas aquilo que podemos dizer de coração diante da face de Deus, que realmente possa concordar pela graça, que concordasse. Bom, voltemos à palavra de Deus. Se lemos assim as Santas Escrituras e levamos ao coração o que foi dito, então não podemos passar simplesmente ao largo disso. E eu tenho um desejo e um pedido. Não coloquemos a palavra para os outros e depois medi-los, como se costumava dizer antigamente, do pescoço até os calcanhares, mas nós queremos nós mesmos olhar para dentro da palavra como para um espelho e queremos nos examinar diante da face de Deus para ver onde nós estamos. Quando lemos aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a um estranho não seguirão. Eu percebi isso nas minhas ovelhas terrenas muito claramente. Quando fica um pouco mais escuro e temos a impressão que elas estão olhando, mas elas estão adivinhando ainda, intrigadas, estão esperando. Mas no momento, quando a voz se torna audível, há movimento, há reação, há resposta. Não é assim tanto a figura, é a voz que tem tudo a dizer às ovelhas. E assim, certamente, no espiritual, quando o Senhor diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, mas vamos ser também honestos nisso hoje. Quantos citam e leem as mesmas palavras e passam ao largo da palavra de Deus? Já não ouve mais há tempos o que o bom pastor disse, mas ouvem as várias interpretações, e também isso me passou pelo coração. Nós encontramos sempre pessoas com as quais começamos ou se desenvolve uma conversa, e então chegamos aos temas do tempo, dos tempos do fim, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Ele fez, e então as várias interpretações. Aqui não precisamos censurar o povo de Israel, seja o Talmud ou todos os outros livros de interpretação. Vamos ficar conosco nesses dias. Quanta coisa foi interpretada? Quantos deram as mais estranhas interpretações ao que Deus fez nesse tempo? E ainda pensam que estão na mensagem, no mensageiro? Deixe-me falar claramente. Existe apenas uma mensagem divina, e ela está na palavra de Deus. Eu repito, existe apenas uma mensagem divina, e esta é a seguinte: a santa, infalível, que não pode errar, eternamente válida, palavra de Deus. E eu também não tenho dificuldade, esforço nenhum, em dizer mais uma vez que nós cremos de todo o coração que cada profeta enviado por Deus teve que falar as palavras de Deus. Não há nenhum profeta de Deus que tenha permissão para falar além da palavra de Deus. A palavra profeta implica que esse homem é um porta-voz de Deus e nada mais. Assim nós cremos que todos os profetas e todos os apóstolos têm que concordar em tudo o que disseram, porque Deus falou por meio deles. Uma pessoa aqui não pode dizer, um pode dizer assim e outro dizer de outra forma. Tem que concordar. Quando então pensamos em todas as diferentes interpretações sobre o retorno do Senhor, ou então nos sentimos tristes por dentro, dizemos: Senhor, por que não aprendemos nada da história? Às vezes seria bom se alguns irmãos lessem a história da igreja para aprender dela que erros foram cometidos no passado. Só precisamos ler sobre a origem dos adventistas, sobre Ellen White, sobre aqueles que falaram, que anunciaram coisas e depois deram suas próprias interpretações quando aquilo que eles anunciaram não aconteceu. Nisso podemos agradecer ao Senhor e não dar nenhum mérito para nós. Seja o ano de 1963, com a abertura dos sete selos, seja o ano de 1977 ou qualquer outro ano que ainda possa vir, também 1988, se vocês quiserem. E então, todos os anos serão tão iguais como 1988. Sim, podemos virar de cabeça e sobre as pernas e será sempre ter a mesma aparência. Nós jamais nos permitiremos, nem no menor, estabelecer horários ou prazos, tempos e prazos. E se então pessoas têm tal um excesso de tolice e dizem isso na cara: sim, irmão Frank, o Senhor somente disse que não devemos saber o tempo e a hora, que não sabemos o dia, mas ele não disse que não podemos saber o ano e o mês? Sim, então sentimos mal até, especialmente se não tivermos tomado o café da manhã. Qual é o objetivo dessas coisas? Quão humano as pessoas podem ser em coisas divinas? Nós somos gratos ao Senhor, que Ele nos ajuda a ter temor, manter sua palavra em temor, respeitá-la e crer nela de coração. Nós podemos ter ficado aquém em algumas coisas, mas isso Deus nos concedeu. Temor e respeito diante de sua preciosa e santa palavra. E também isso nós levamos ao nosso coração, que nenhuma profecia das Escrituras permite uma interpretação particular. Tudo o que Deus prometeu, isso Ele faz. Não precisamos interpretar. Deus é o seu próprio intérprete. Isso também se aplica ao tema do retorno de nosso Senhor e se mostrará como verdadeiro. Ele será o seu próprio intérprete, pois Ele retornará como Ele foi para o céu e nos levará para cima, para a sua glória. E se pessoas então nos dizem ainda: nós já retornamos e agora estamos aqui na terra com o Senhor, ou isso nos rasga interiormente. E nós poderíamos pensar, tais pessoas precisariam de um exame para ver se ainda tudo está em ordem. Mas são demônios, são espíritos falsos que causam doutrinas falsas e, portanto, todo ódio, toda inveja, todo assassinato, todo homicídio culposo. Aqui lemos do Evangelho de João, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos, nós poderíamos ler de uma carta de João que nós somos obrigados a dar a nossa vida pelos irmãos, assim como ele deu sua vida por nós. E esse é o padrão que também nós temos que aplicar. Eu sei, nesse momento, sim, está aqui. 1 João, capítulo 3, versículos 15 e 16. Qualquer que odeia seu irmão é homicida ou assassino de homens, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente vida nele, vida eterna. Nisso conhecemos o amor, que ele deu sua vida por nós, e nós devemos, somos obrigados a dar a vida pelos irmãos. E esse é o padrão divino. Quem foi amado por Deus para fora estará nesse amor divino, estará preparado para dar sua vida pelos irmãos. Quando lemos do bom pastor, então temos que nos lembrar do que está escrito no profeta Zacarias. Ele descreveu a história da crucificação de uma maneira especial. Foi ele quem escreveu no capítulo 13, versículo 7, ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra os meus companheiros, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ou derrube o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas voltarei a minha mão até contra os pequenos. Essa palavra se cumpriu. Derrube o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas com a ressurreição, elas se reuniram novamente. Não foi somente a crucificação, não somente a humilhação, não foi somente a dispersão, não somente a confusão, mas eles se reencontraram quando a notícia se espalhou. Ele vive, ele ressuscitou. No mesmo profeta, no capítulo 10, há palavras estranhas, isso relacionadas com o tempo da chuva serôdia ou tardia. Deixe-me ler de Zacarias 10, os versículos 1 a 3. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia ou tardia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um, porque os terafins ou os ilos da casa falam coisas vãs e os adivinhos vêm e enganam, enganos, proclamam sonhos vãos e dão consolações vãs. Por isso, eles se afastaram como rebanho e vivem na miséria, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes, porque o Senhor dos Exércitos cuida do seu rebanho, a casa de Judá, e faz dele a sua glória na batalha. Dele vem a pedra angular, deles as estacas da tenda, deles os arcos de guerra, deles todos os líderes. Ao todo, eles serão como heróis. Amados, como já dito anteriormente, há tantas indicações nas Santas Escrituras para aquilo que aconteceria. E se agora olharmos retrospectivamente para trás, aquilo que aconteceu, porque o nosso Senhor é o bom pastor, Ele deixou sua vida, Ele é da tribo de Judá, tudo surgiu, pois por meio dEle, para Ele, todas as coisas foram criadas. Nós lemos que as pessoas dão conforto ao vento, mas o profeta Isaías proclama: consolai, consolai o meu povo. O que foi pensado nisso? Imediatamente depois está: ouça, um grito ressoa no deserto. Abra um caminho para o Senhor, preparai uma estrada para o nosso Deus. No capítulo 11, estão as palavras no versículo 7, e eu apacentei as ovelhas para os comerciantes de ovelhas e peguei dois cajados de pastor, um chamei de honra e outro de concórdia. Então, quando estava alimentando o rebanho, e em um mês havia removido os três pastores, minha alma se cansou deles, e eles também não se sentiam bem comigo. Então eu disse: não vou mais alimentá-los, que o que está morrendo morra, e o que está para perecer, pereça, e os que restarem se devorem uns aos outros. Então tomei a minha vara de favor e a quebrei, para anular a aliança que fiz com todas as nações. Assim, quando ele foi levantado naquele dia, os comerciantes de ovelhas que estavam me observando de perto reconheceram que era uma palavra do Senhor. Quando eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, se não, deixai-o estar. Quando eles pesaram 30 moedas de prata como meu salário, o Senhor me ordenou: jogue no tesouro do templo o precioso preço do qual fui considerado digno por eles. Então peguei as 30 moedas de prata e as joguei no tesouro do templo na casa do Senhor. Então também quebrei em pedaços o meu segundo cajado de pastor, concórdia, para romper o vínculo fraternal entre Judá e Israel. Quando lemos essas palavras, não temos que pensar no Getsemane, na traição, nas 30 moedas de prata, em Judas, que a jogou então na casa do templo e exclamou: eu traí sangue inocente. Todas essas coisas os profetas já previram em imagens ou já lidaram com elas profeticamente em pessoa. A primeira aliança foi cancelada para que a segunda pudesse ser declarada como eficaz. Paulo não afirma tão claramente na carta aos Hebreus que a primeira aliança não poderia aperfeiçoar, era impossível. E ele escreve: a primeira teve que ser cancelada para que a segunda fosse legalmente vinculada. Quão maravilhosas são todas as palavras de nosso Deus! Esse profeta, como Davi e outros, teve que falar em primeira pessoa: diga-me o que eu valho para vocês. E foi o Senhor quem falou por meio dele. Eles listaram 30 moedas de prata. Dê-me o meu salário, o que eu valho para vocês. Deem o meu preço, que valor eu tenho para vocês. Amados, e aqui então está essa palavra maravilhosa. O Senhor me ordenou, jogue no tesouro do templo o precioso preço. Foi uma coisa que nos vai ao coração. Não é aqui de 30 moedas de prata que estamos falando hoje, mas do precioso e caro sangue do Cordeiro de Deus, por meio do qual nós fomos redimidos. O que significam essas coisas para nós? O que essas palavras têm a nos dizer? Os profetas tinham que fazer todas essas coisas com antecedência. As varas foram quebradas para demonstrar algo, para mostrar. Deus permitiu que a primeira aliança fluísse para a segunda e nos deu um grande dia da reconciliação. Se pensamos nisso, o povo de Israel ainda hoje comemora o grande dia da reconciliação, provavelmente o feriado mais importante de todo o ano. Deus abriu nossos olhos para o grande e abrangente dia da reconciliação histórica de salvação lá na cruz do Gólgota. Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Nós não comemoramos o dia, nós aceitamos nossa reconciliação, pois nele nós temos a reconciliação e o perdão de nossos pecados por meio de seu sangue. Não comemoramos um dia, mas agradecemos a Deus por podermos ser reconciliados e agraciados. No salmo mais curto, eu não sei, é o salmo 117 ou 17, vamos ver aqui, o Senhor aqui diz pela boca, tem que ser 117, o Senhor disse pela boca desse salmista: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque o seu favor está sobre nós com poder e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. É provavelmente o salmo mais curto, mas tem grande impacto. Ele nos incluiu, os povos, as nações, em comparação com Israel, no programa divino. Louvai o Senhor, todas as nações, ou todos vós gentios, louvai-o, todas as nações, todos os povos, porque poderosamente está a sua graça sobre nós e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Quem deveria se surpreender com o fato de estar aqui um aleluia no fim? A graça de Deus, assim nós lemos, governa poderosamente sobre nós. Que isso se cumpra. Em Zacarias 9, versículo 11 está: ainda quanto a ti, por causa do sangue da aliança, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à vossa morada, fortaleza, ó presos que ainda têm esperança. Já hoje vem a proclamação: eu vos darei uma dupla restauração. Poderíamos ler e ler, ou recompensa. Em todos os lugares, aos mais preciosos e maravilhosos pensamentos de nosso Deus. O que significam para mim? O que significam para você na prática? O que a palavra de Deus significa para nós hoje? O que ela cumpre? Na noite passada falamos como devemos estremecer diante dessa palavra, quando o Senhor falava com pessoas, isso lhes atravessava a medula e os ossos. Eles estavam cheios de temor e estavam estremecidos. Sobre eles veio temor e santidade ao mesmo tempo. E o que isso cumpre? Mas eu espero que Deus, em sua graça, logo permita que a semente que foi espalhada brote. Eu não posso crer que as sementes tenham sido plantadas em vão, semeadas em vão. Eu não posso crer que tudo tenha sido, de alguma forma, em vão. Deus tem pessoas que Ele destinou para contemplarem sua glória. Eles ouvirão e crerão de coração, receberão o que Ele disse. Em ligação com a voz do Senhor, temos que pensar em Lucas 21 e Mateus 23 e 24. Eu li anteriormente de Mateus 23 as palavras do versículo 37, talvez porque justamente estivemos em Jerusalém. Aqui está: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos ao meu redor, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não, vós não quisestes. Quando leio a palavra reunir aqui, o Senhor esteve naquela época na terra e muitas pessoas se reuniram em torno dele, muito povo, mas aqui se tratava de mais. Ele queria reuni-los ao seu redor. E eu tive que pensar, quando leio essas palavras, pensar: reúna-me, meu povo. Não apenas para ouvir, mas para levar ao coração, para saber. Não foi um homem, não foi Deus quem falou, com autoridade, em justiça, em verdade, em santidade? Ou nós estávamos sentados ao pé de um Gamaliel? Certamente não, mas aos pés de nosso Senhor, que enviou os seus servos e profetas cedo e tarde, na forma do tempo futuro, está em Mateus 23, versículo 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Há dois tipos de escribas, dois tipos de profetas, dois tipos de sábios. Há sempre dois diferentes. Alguns são verdadeiros profetas, outros são falsos. Alguns têm sua própria sabedoria, outros têm a sabedoria de Deus. Alguns são ensinados por escribas, os outros são ensinados, escribas, ensinados por Deus. Como está escrito, não um irmão precisará ensinar ao outro, mas todos serão ensinados por Deus, como está escrito. E nenhum deles terá que dizer ao outro: aprenda a conhecer o Senhor. Todos eles o reconhecerão, desde o mais jovem até o mais velho. Essas são as promessas da palavra, mas veja, aqui é muito importante o que vai antes disso. Eu vos envio a vós, profetas, sábios e escribas. Homens que Ele envia, e disso é que se trata. E então está aqui: destes matareis e crucificareis alguns, açoutareis outros nas vossas sinagogas e perseguireis cidade em cidade. Os escribas humanos, eles sempre foram muito populares. Eles vieram com longas vestes, se deixaram ver lá, saudar no mercado, reivindicaram todos os lugares de honra, se sentiram confortáveis e celebrados entre as pessoas, entre o povo. Aqui se trata de homens, portanto, vejam, eu envio a vós. Ó, louvado seja o nome do Senhor. Homens enviados por Deus levaram a palavra de Deus e não acrescentaram nada de próprio. Transmitiram fielmente a palavra que eles haviam recebido, e o Espírito de Deus a trouxe à viva, vivificou, e para aqueles que ouviram na fé, ele trouxe esclarecimento, e eles receberam visão do que foi proclamado, e não precisaram ter pensamentos próprios, porque foram esclarecidos pelo Espírito de Deus nos pensamentos divinos que foram expressos. Portanto, vejam, eu envio a vocês louvor e gratidão seja ao nosso Senhor. Naquela época, ele falou de João como um homem enviado por Deus. Quantas vezes já enfatizei isso em relação ao ministério do irmão Branham? Um homem enviado por Deus com uma mensagem de Deus para o povo de Deus. Palavras para esse tempo foram colocadas à luz do castiçal. Coisas ocultas foram reveladas e coisas que não eram claras ficaram claras. Luz veio ao anoitecer para todos aqueles que estão prontos para caminhar nessa luz, para receber essa palavra em santidade e não misturá-la novamente. Eu digo a vocês, todos aqueles que nunca ouviram estão numa melhor condição do que aqueles que ouviram e depois misturaram novamente. Eles têm muito mais dificuldade para sair de tudo do que os outros que sequer ainda saíram da primeira Babel. Bom, aqui nos é dito claramente, o Senhor, ele queria reunir ao seu redor. Eu creio que o mesmo é verdade nesse tempo. O Senhor, ele quer reunir ao seu redor. Não para um irmão, não para o seu ensino, não para a sua opinião, para ouvir sua opinião. O Senhor coloca o direito sobre o seu rebanho. E nós lemos no profeta Zacarias que ele mesmo cuidará do seu rebanho. Ele reivindica o seu povo. Ele, como pastor, ele se deixou abater e deu sua vida pelo rebanho, para que nós pertencêssemos a ele, e não, como está escrito aqui, ouvir aqueles que são enganadores e que sonham sonhos, que têm conforto ventosos e coisas semelhantes, mas ao Senhor. Lá uma palavra maravilhosa, ouvi-me a mim e vivereis. Bem-aventurado o homem que tem ouvido para ouvir a voz do Senhor, a voz de sua palavra de coração. Eu creio que o irmão Russo já enfatizou anteriormente na introdução, quando, se nós reconhecemos que o Senhor falou conosco, também reconheceremos se algo for dito que não tenha saído da boca de Deus. Nós não estamos interessados em nada a não ser na palavra que realmente veio da boca de Deus. Todo o resto será uma desgraça e não levará ao alvo, mas somente aqueles que colocaram sua confiança plenamente no Senhor. Aqui diz o Senhor, quantas vezes eu quis ajuntar os vossos filhos ao meu redor, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas não o quisestes. Muitos, milhares, ouviram primeiramente, mas não o compreenderam. E ao ouvir das palavras da revelação divina, eles carregavam pensamentos humanos dentro de si e, portanto, foram incapazes de trazer as coisas a um denominador comum. Amados, quem quiser receber as palavras de Deus dentro de si, primeiro esteja preparado para abrir mão de todo o resto, como seja sendo humano e de onde quer que venha, para deixar este lado, para retirar somente vasos, Santo Mestre, mas cheios com o teu poder. O Senhor quer reunir, que não se torne verdade nesse tempo que tenha que ser dito, mas não o quisestes. Algo pior não pode acontecer a uma pessoa que não reconheça a hora da visitação divina e não ouça quando o Senhor fala e crê de coração no que Ele disse. Aqui, o Senhor os deixou, teve que deixá-los saber, mas não o quisestes. Ele quis reunir ao seu redor, e ele teve que dizer, mas não o quisestes. E então chegou o tempo, podemos ler sobre isso, quando ele começou a já expressar as ameaças. Aqui está em Lucas 21, quando o juízo foi anunciado, a partir do versículo 20, mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, e ele explica aqui por diante, e então está aqui no versículo 23, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira, ou um juízo de ira, sobre esse povo. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Anos a anos, o Senhor estendeu seus braços. Por anos, Ele chamou. E por anos, eles ouviram e não ouviram. Eles perceberam e não levaram ao coração. E então, a página foi virada. Sua misericórdia pareceu se transformar em ira. E aqui a palavra julgamento da ira é usada. Eu somente citei essa palavra ontem, ela provavelmente está escrita em 1 Tessalonicenses 5, com referência à congregação do Novo Testamento, que não estamos destinados ao juízo ou julgamento da ira, mas a herdar a bem-aventurança ou a glória. 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, permaneçamos sóbrios, revestidos da armadura da fé e do amor e do capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para o juízo da ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma multidão da qual a ira de Deus é afastada. Por natureza, todos nós estamos sob a ira divina. Não há ninguém que escape, que passe por algum lugar ao largo disso. Mas então sabemos que a ira divina que nos teria atingido caiu sobre nosso Senhor. E não somente aceitamos a redenção, vocês sabem que o irmão Branham diz numa pregação, ele diz, vocês têm medo de estar perdidos e não querem ir para o inferno, então por isso vocês aceitam Jesus como Salvador, mas vocês não permitem que Ele seja Senhor, vocês não permitem que Ele governe sobre vocês, que Ele disponha de vocês, que Ele seja o Senhor. Pode-se dizer rapidamente, Jesus é o Senhor. E a Santa Escritura também diz isso bem em 1 Coríntios 12. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Mas o que serve? A menos que possamos dizer, Jesus, tu és o meu Senhor. Tu podes reinar sobre mim, tu podes contar comigo, decidas tu, assuma a regência, seja Senhor de minha vida. Isso nós todos queremos, que Ele chegue ao seu direito em nós. Isso também está de acordo com a palavra em concordância que lemos recentemente do profeta Malaquias. No dia em que eu o fizer, diz o Senhor, vereis a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Se o Senhor é o nosso Senhor, então estamos à sua disposição. Então nós o servimos, isso de todo o coração, com toda a nossa vida, com todos os nossos talentos, com todo o nosso tempo, com toda a nossa força. É para isso que estamos aí. Nós poderíamos aqui continuar lendo nessas palavras a exortação que o Senhor provavelmente quer que levemos a sério, levemos ao coração no fim desse culto, é a seguinte: Ele quer reunir para falar conosco. Ele quer, todavia, que deixemos suas palavras penetrarem em nossas medulas e ossos. Ele não quer que seja dito a nosso respeito, mas não o quisestes. E então vem aqui o anúncio do juízo da ira para todos aqueles que, por um lado, ouviram a voz do Senhor, mas somente com esses ouvidos, e continuaram a ter seus próprios pensamentos, e não foram capazes de discernir que não pode haver uma mistura aqui, que não pode ser misturado, mas que a palavra de Deus tem que ser recebida em nosso coração como uma semente pura. Todos aqueles que misturam perceberão mais tarde que, infelizmente, serão atingidos pela ira de Deus, porque não levaram ao coração as palavras de Deus e não foram capazes de discernir sua voz. Talvez sim, mas não levaram a sério, mas acharam que há em algum lugar há espaço ainda para os próprios pensamentos. Vocês sabem o que eu penso sobre isso. Eu digo de propósito, o meu pensamento, minha opinião, eu creio que ambos voltam às primeiras páginas da Bíblia. Em Gênesis, pelo menos até o capítulo 3, o capítulo 2 já, Deus, o Senhor, havia falado muito claramente e dado instruções, mas o inimigo veio e tomou a preciosa palavra de Deus e a tornou um pouco diferente, passou adiante um pouco diferente. Deus havia dito claramente, de toda a árvore do jardim podereis comer livremente, mas não de uma. E o inimigo vem e diz, mas realmente disse Deus que não comereis de toda a árvore do jardim? Todas as árvores estavam na frase. Somente a história foi um pouco invertida. Em uma, na palavra original, estava Deus, havia comunhão com Deus, a obediência. Tudo que nós precisamos estava lá. Na outra, estava o aguilhão da morte. Tudo já era tarde demais, tudo havia acabado. Quando as primeiras pessoas se deixaram valer que a palavra de Deus fosse retirada da versão original e dada a elas de uma forma ligeiramente alterada. Amados, essa é uma lição que ficou comigo e foi ao meu coração já há anos. Não há nenhuma pessoa que possa permanecer espiritualmente vivo se ele ouvir calmamente a palavra de Deus sendo dada a ele em uma forma de um pouco diferente. Vem lá as mesmas frases, as mesmas palavras, os mesmos temas, o mesmo jardim, as mesmas árvores, tudo está lá. Mas um pouco diferente. E já a morte os atingiu, separados de Deus. Toda a miséria, toda a calamidade, tudo veio. Amados, Deus não nos revelou sua clara e verdadeira palavra para que possamos ouvi-la de forma diferente por outra pessoa, mas para que possamos fazer uma distinção clara. Esse é o assim diz o Senhor, e nisso nós nos apegamos, porque é assim. E não permitimos que ninguém, assim, de uma forma tão bela, tão bem ajustada, caiba a nós. Não, a palavra de Deus já é correta, já é clara. Quem ainda pensa que precisa de alguém que esclareça a palavra de Deus para ela, terá que perceber mais tarde que não veio de Deus. A serpente veio, esclareceu tudo. Mas em seguida, nada mais estava claro. Uma coisa estava clara, que Deus havia mantido aquilo que ele havia dito. No dia em que comerdes disso, morrereis. Amados, para mim, isso é algo muito santo. Deus e a palavra de Deus são igualmente santos. E se pudermos dar a sua palavra o mesmo respeito, o mesmo temor, como temos ou tentamos dar a ele, então as coisas serão diferentes para nós em breve. Nós reconheceríamos, quando o Senhor fala conosco, que nós temos que nos curvar e tirar os sapatos. E vocês sabem, todo mundo que tira o sapato, ele primeiro tem que se abaixar um pouco, tem que se curvar um pouco até diante do Deus, ao pó, diante do Deus Todo-Poderoso, nós temos que nos curvar, que Ele que fala conosco. Quem somos nós para que o Deus Todo-Poderoso tenha falado conosco? Bem-aventurados são aqueles que não terão que ouvir isso um dia, mas não o quisestes. Ai desse, eu quero dizer. Eu quero dizer, ai desse. Eu não sei certamente como formulei essa frase. Mas está muito, de fato, no meu coração, muito, que ninguém seja envergonhado, mas que todos que tiveram o privilégio de ouvir as palavras de Deus nesses dias, que as guardem da mesma forma, puras e claras, em um bom e fino coração, e a movam lá, e pertençam àqueles que se reúnem ao redor do Senhor e diante do Senhor, como Pedro pôde vivenciar naquele tempo na casa de Cornélio, em Cesareia. Cornélio disse: estamos reunidos diante da face de Deus para ouvir o que o Senhor lhe disse para dizer. Essa atitude, essa posição, essa reverência diante do Deus Todo-Poderoso e diante da sua palavra, teve o resultado que, enquanto ele ainda falava, o Espírito Santo já desceu. O povo, as pessoas estavam reunidas diante da face de Deus, amados. Se isso voltar a esse ponto, que nós nos reunamos diante da face de Deus em santa reverência, tudo será possível. Eu não posso crer de outra forma, a não ser que a palavra de Deus é verdadeira e que todas as coisas já foram preparadas para nós. O Senhor deu a sua vida como bom pastor por nós, para que nós pudéssemos ter o quê? Vida e plena suficiência. Não para ficar lá na vara do mendigo, espiritualmente falando, mas para ter vida e plena suficiência. Ele fez isso. Vamos nos apresentar a Ele na fé e na oração com ações de graças, porque realmente Ele é digno que o honremos a partir do pó. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo do coração por tua preciosa e santa palavra. Ó Senhor, se a tua palavra não for mais válida, em que nossa fé poderia descansar? Nós não estamos interessados em mil mundos, mas em fazer o que está na tua palavra. Senhor, nós pedimos a ti que a tua palavra não tenha sido passada em vão. Deixa-nos pertencer àqueles que se reúnem ao teu redor, se reúnem diante da tua face, ouvem a tua voz, creem na tua palavra e estão à tua disposição. Senhor, quão maravilhoso és tu! Tu disseste tudo tão precisamente por meio de todos os profetas, ó Deus, do pó e com o coração curvado, mas com o coração agradecido, nós te adoramos. Louvamos o poder do teu sangue, da tua palavra e do teu Espírito. Senhor, tu tens pessoas na terra que não estão destinadas ao juízo da ira, mas para ver a tua glória. Eles são os vencedores que ouviram o que o Espírito diz às congregações, e o Espírito apenas revela a palavra, e por meio da palavra, a vontade de Deus. Aleluia! Eu te agradeço por tu teres colocado isso em meu coração, em direção à tua palavra. Senhor, tu és a palavra que se fez carne. A tua noiva tem que ser uma noiva da palavra, sem mistura, uma noiva pura da palavra. Aleluia! Honra, louvor e glória sejam a ti. Na fé, nós te agradecemos já hoje por isso, que esta noiva estará em tua glória, e pela graça, nós podemos nos contar a estes. Honra e adoração seja ao teu santo nome. Amém.